Presente sessão, solicito ao vereador Mauro Severiano que faça a leitura do texto bíblico.
Tudo quanto fizestes, fazei, ó, de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança a Cristo, o Senhor, e que estáis servindo. Colossenses 3, 23-24. Palavra do Senhor. Amém.
Abro o pequeno expediente, passo a palavra para o ilustre secretário.
Leitura da ata da 37ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos três dias do mês de junho de 2013, às 15 horas, reuniu-se em Sessão Ordinária a Câmara Municipal de Anápolis. Sou o presidente do vereador Luiz Santos Lacerda, secretariado para Milton Filho, Pedrinho Porto Rico e Fernando Cunha. A Rora de Metal, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes, e a leitura da ata anterior, que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente, o primeiro vereador a usar a palavra foi o Márcio Veste, que falou sobre a abertura da nova licitação do presídio de Anápolis. Falou também sobre o serviço de tapa-buracos na região de Interlândia. O pastor também relatou sobre a visita que fará a Agência Nacional de Telefonia, Anatel, para tentar solucionar o problema da falta de sinal das empresas de telefonia nos distritos de Sousânia e Interlândia. Por fim, o vereador comentou que a verba para ampliação do IFET em Anápolis já foi garantida. Lizê Borges usou o tribuno para relatar sobre a programação da Semana do Meio Ambiente e lembrou a todos da audiência pública que ocorrerá no dia de amanhã, às 9 horas, no plenário da Câmara, sobre a política de gestão dos resíduos solos de Anápolis. Jéssica Cabeleireiro usou o expediente para demonstrar sua indignação quanto ao fato ocorrido no Serra Dourada, durante a partida Corinthians e Goiás. O Ederson Lopes, do Grande Expediente, fez um relato sobre a comemoração do Dia do Combate às Drogas. O vereador ainda citou que esteve em reuniões em alguns órgãos, onde o tema também era o combate às drogas. O Sargento Alberto usou o expediente para demonstrar sua indignação sobre a transferência ou remanejamento do Tenente Valente. Jean Carlos, o jurador do Grande Expediente, parabenizou o Diocese de Anápolis pelo evento realizado no dia 30 de Corpus Christi. O vereador falou ainda sobre o projeto de sua autoria, que está na pauta, que é sobre as normas preventivas ao abandono involuntário de menores no interior de veículos. Nada mais havendo, a sessão foi encerrada, marcando-se outro dia 4 em horário de mental.
Ata está à disposição dos pares.
Leitura de projetos. Projeto de lei ordinária de autoria do vereador Lee Rosa, que torna a atividade pública o Sincovan. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Jackson Charles, que concede a título da Anapolino ao senhor Afonso Vasques. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador pastor Vilmar Silvestre, que concede a título da Anapolino ao doutor Osmar Alves Rodrigues. Projeto de decreto legislativo do vereador pastor Vilmar Silvestre, que concede a tista da Anapolina ao senhor Leurdino Lopes de Carvalho Júnior. Projeto de decreto legislativo que dispõe sobre a concessão de tista da Anapolina, de autoria da mesa diretora, ao senhor Altamiro Barbosa dos Anjos. Projeto de decreto legislativo de autoria da mesa diretora que concede a tista da Anapolina ao senhor Raimundo Walter de Oliveira.
Todos os projetos enviados às comissões.
Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando autorização da utilização da praça 31 de julho, nos dias 26 de junho de 2013, no período 16 às 20 horas, para a realização de ato público em comemoração ao Dia Internacional de Combate às Drogas. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer ao órgão competente, serviço de capina e limpeza do bairro Vila Esperança. Requerimento do vereador Gley Martins, requer ao órgão competente, serviço de tapa-buracos na rua Pio 12, quadra 18, bairro Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Gleio Martins, requer órgão competente. Serviço de Taboracos, na rua Ciro Libanês, quadra 1, bairro Nações Unidas. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer o CMTT. Serviço de pintura de faixas pedestres, na Avenida Contorno, esquina com a Avenida Recife, bairro São João. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer a CMTT. A colocação de um semáforo na rua Hermete Simonetti, esquina com Leopoldo de Bulhões, em frente ao Colégio Objetivo. Requerimento do vereador Jeff Cabeleireiro, requer a CMTT. A colocação de lombofaixa na Avenida Perimetral, bairro Vila Norte. Requerimento do vereador Jeff Cabeleireiro, requer a órgão competente. Operação Taburacos, em toda a extensão da rua Corumbá, bairro Aldeia dos Sonhos. Requerimento do vereador Jeff Cabeleireiro, requer a órgão competente. A construção de feirão coberto, no bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Jeff Cabeleireiro, requer a órgão competente. Operação Taburacos, em toda a extensão das ruas 11, 12, 26, 27 e 28. Parque Residencial das Flores.
Todos os requerimentos serão enviados à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos ao ilustre vereador Paulo de Lima.
Boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores, vereadoras, meu presidente Luiz Lacerda e todos da mesa, nosso querido Fernando, o homem da ficha limpa. Primeiramente, hoje nós estivemos lá na Prefeitura Municipal com nossos vereadores, juntamente com o nosso presidente, ao lançamento lá das Chacras Coloradas, lá no Pirineus, mais 520 apartamentos para a moradia anapolina. Então, o nosso prefeito, juntamente com o governo federal, a nossa presidente Dilma e a Caixa Econômica Federal, estará construindo, nesses próximos dias, né, o início da obra, de 500 novas moradias. São apartamentos de 48 metros quadrados. Melhorou bem, né, porque era só 40 metros, agora aumentamos para mais 8 metros, e com muita coisa já incluída nessa ação, com parque de diversões, com áreas cobertas para ginástica e tudo mais, né? Salões de festa, as coisas vêm melhorando cada vez mais. É o que a gente sempre reclamou, e até outros vereadores no passado aqui reclamavam muito sobre as moradias. Nós temos lá o Copacabana, que nada disso foi construído, mas o Copacabana será melhorado. Hoje o prefeito já prometeu que será muita coisa melhorada lá. Então a gente queria, como vereador, e a gente aprovou o projeto da expansão lá da área, lá das Chacras Coloradas, então essa área foi destinada à construção desses apartamentos. E isso foi, é muito importante para a nossa cidade, que dá mais dignidade à nossa população. A gente sabe que ainda é muito pouco, mas com o tempo, o nosso prefeito já construiu aí mais de 5 mil casas, né? Já vai passar mais de 6 mil, e agora com mais 520 apartamentos, esses são apartamentos que será construído lá naquela área. E essa área não é tão longe da cidade, né? Hoje ela vai ficar praticamente no centro, né? Porque vamos fazer a ligação que está terminando ali, né, Vilmar Silvestre? Estamos fazendo a ligação ali do progresso com os Pirineus. Então, praticamente após a Chácara Colorada, lá onde vai ser construído esses apartamentos, já vai ficar outros bairros, já estão para lá. Então, hoje nós estaremos aqui. E a dignidade que o povo dá, que os políticos dão, que os nossos administradores dão, é pôr as pessoas mais perto da sociedade, pôr mais perto da comunidade, tudo junto, né? A gente não devemos fazer moradia afastada da cidade, locais longe, que não possa a gente ficar tão longe das pessoas, né? Porque a gente, o político e os nossos administradores, a gente tem que gostar de gente. E o político tem que aprender isso, ele tem que gostar muito mais do que os outros normais. A gente tem que sempre amar as pessoas e trazer as pessoas que precisam ao lado da gente. Então, as pessoas, o nosso prefeito, quero dar o parabéns ao nosso prefeito Antônio Roberto, por mais essa iniciativa, né, juntamente com toda a sua administração, toda a sua turma. Lá o pessoal da Caixa Econômica, dá o agradecimento também à Caixa Econômica, que dá a maior liberdade a Anápolis. Anápolis está sendo uma das maiores cidades de investimento em moradia em todos os tempos. Então, Anápolis sempre é lembrado em Brasília e em todas as outras cidades do estado de Goiás. E a gente fica sabendo hoje, mais uma vez, essas 520 moradias. Dou parabéns novamente ao nosso prefeito, ao vice-prefeito e toda a sua administração por essas 520 moradias que a Anápolis vai receber, viu, Eli Rosa? Você esteve lá juntamente com a gente, o Jacques esteve lá, o Vespa esteve lá, o Jean esteve lá também, e todos nós, a nossa Geli esteve lá junto com a gente, todos nós representando lá os vereadores naquele momento, na assinatura, né, de contrato já com a construtora, né, que vai, Almeida Neves, que vai construir esses belíssimos apartamentos. Eu estou aqui só para dar os parabéns ao nosso prefeito e à Câmara Municipal por ter apoiado esse gesto, né? É obrigação nossa e não tem mais nada que falar, mas a gente está sempre junto do prefeito, nessas horas boas da cidade, estaremos sempre do lado dele. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Lisier Borges, por 5 minutos, vereador.
Cumprimentando a mesa, na pessoa do nosso presidente, Luiz Lacerda, nobres pares, presença aqui, imprensa aqui presente e as demais pessoas presentes no plenário. Boa tarde a todos. Na realidade, a minha presença aqui é comentar hoje de manhã. Não estive presente, cadê o nosso colega Pedro? Porque eu tive, nós tivemos uma audiência pública aqui nessa sala, em que estava presente Sargento Pereira, né, e outros colegas, Vespa, vereador Vespa, Eli Rosa, o Ederson Lopes. Talvez não tenham participado de todo o evento, mas foi um evento bastante participativo e me cumpre aqui agradecer algumas das pessoas que tiveram aqui, tiveram participação efetiva e valorizada nessa nossa audiência pública. Doutora Janaína, doutora Suelena, que é promotora de justiça de Goiânia, e não poderia faltar também a doutora Sandra Mara, que é a promotora de justiça aqui, envolvida fortemente com o meio ambiente. Ela que tem promovido com as suas ações o desenvolvimento, tem auxiliado no desenvolvimento das atividades nesse setor aqui. E, obviamente, o Francisco Carlos, que é o nosso secretário do meio ambiente. Então, foi bastante participativo, com a ênfase nessa audiência, era justamente com os catadores da coleta seletiva. Então, houve um embate interessante aqui e muitas pessoas populares participaram falando da vivência, da situação das pessoas naquele aterro sanitário. Então, a situação é uma situação que merece a nossa atenção e o nosso empenho, nosso apoio, a nossa cobrança para fomentar o governo municipal, para tirá-los, tirar aquelas pessoas daquela situação. Mas, senhor presidente Luiz Lacerda, um minutinho da sua atenção. Hoje nós achamos por bem concluir a audiência na sala anexa. Tiramos o embate desse plenário e fomos para a sala anexa. Para a sala anexa, na audiência. Por quê? Porque a nossa sala deixa alguma coisa a desejar. Isso já é notório, todo mundo comenta isso. Então, eu estou fazendo esse apontamento porque tivemos, não críticas, né? Alguns comentários, né, educados, dizendo do acanhamento da nossa casa, né, pelo menos do plenário da nossa casa. Então, nós levamos o restante da reunião, a hora do debate, para lá, porque fica uma situação mais íntima, mais fácil, tinha algumas projeções, que, algumas apresentações também que deveriam ser feitas. Então, nós achamos por bem dar continuidade só na metade do auditório. Então, aproveito esse momento para que, entre outras coisas, nós unamos forças também, né, para dar continuidade no nosso projeto, que parece que já está tendo alterações relevantes, aí, alterações fortes, aí, o que vem atrasar ainda mais. Mas eu acho que nós precisamos de uma casa, eu não diria mais digna, né, mas um ambiente que acolhesse a todos como deve ser essa casa, que é de grande relevância. Hoje a gente viu isso aqui, a participação popular, como foi eficiente, como foi benéfica para o nosso propósito. Obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha para falar no momento.
Cumprimento Vossa Excelência pela reunião, pela audiência pública realizada aí hoje. E Vossa Excelência, inteligente como é, achou uma solução para que a audiência continuasse ali no nosso plenário, que aí sim, que ela ficou mais pública e mais democrática ainda. Então, eu tive aí cedo também, vi aí com a participação, inclusive, do pessoal lá das cooperativas, dos catadores, Ministério Público, dos vereadores participando. Então, realmente, uma audiência muito proveitosa e realizada lá no plenário. Então, aí, sem dúvida, ficou pública mesmo. Mas as reivindicações de Vossa Excelência em relação à construção do novo prédio, esse é o desejo de todos nós. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra à ilustre vereadora professora Geli, por até 5 minutos, vereadora.
Senhor presidente, nobres pares, eu quero aqui parabenizar o amigo Lisier pela audiência dessa manhã. Infelizmente, não pude estar presente, vereador. Eu gosto muito de estar presente em todas as audiências, mas já fiquei sabendo que foi um sucesso. Parabéns, principalmente, pela iniciativa da interação com a comunidade, com as pessoas que estavam aqui presentes. Eu fiquei sabendo que foi muito boa a participação da população que estava aqui. E queremos também, não podemos deixar, como Paulo de Lima já falou aqui nessa tarde, parabenizar o nosso prefeito pela assinatura de mais um convênio para a construção de casa própria. E são mais de 120 apartamentos a serem construídos, e que, por certo, a construção e esse programa Minha Casa Minha Vida é mais do que dar uma casa a uma família. É realizar o sonho dessas famílias, é dar dignidade. E como nós, eu falo como mulher, como é bom para uma mãe ter um lugar para poder aconchegar os seus filhos. Então, nós não podemos deixar de parabenizar e sabemos que este será um dos muitos que serão assinados ainda esse ano. Mas o que me traz aqui nessa tarde é para poder convidar os nobres pares, para poder convidar a cidade de Anápolis para uma audiência pública que faremos no dia de amanhã, aqui nessa Casa de Lei, onde nós vamos tratar sobre o TDAH. O TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E é muito interessante, porque nós pensamos que o TDAH é apenas para crianças, e não. Nós temos muitos adultos, e como temos adultos totalmente hiperativos, como temos adultos, né, com transtorno do déficit de atenção, e nós teremos aqui profissionais, neuropediatras, teremos aqui psiquiatras, teremos psicopedagogos, pedagogos, profissionais e estudiosos da área, que vai poder trazer para nós muitos ensinamentos para que nós possamos lidar com as crianças na sala de aula e também nós, enquanto adultos, para que possamos contornar as nossas ações. E é muito interessante, porque eu faço parte da Frente Parlamentar de Combate às Drogas com muito orgulho, e desde o primeiro dia, desde a primeira sessão nessa casa, nós estamos falando ao combate às drogas. E o TDAH, segundo os estudiosos, é uma das causas da criança, do adolescente, usar abusivamente as substâncias químicas. Então, pode ser uma das causas do uso indevido de drogas. Então, se nós combatermos, pudermos diagnosticar, enquanto criança, nós vamos poder estar inibindo muitos males. E eu quero contar com a presença dos pares, contar com a presença dos educadores da nossa idade, das pessoas que trabalham com essas crianças, com essas pessoas que têm esse transtorno, do mundo médico, que possa estar aqui conosco para contribuir com seus estudos, com suas opiniões, para que nós possamos encontrar alternativas. E não será apenas uma reunião de debate. Nós queremos ter aqui uma reunião de trabalho, onde possamos traçar estratégias, estudos e levantar ações, no sentido de buscarmos políticas públicas para auxiliarmos tanto os alunos quanto as pessoas que têm o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, como também o professor que lida com esses casos dentro da sala de aula. Muito obrigada, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora professora Geli. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, nobres pares, a Rádio Manchester, os ouvintes que nos ouvem e aqueles que nos assistem pelo Canal 5, aqueles que se encontram presentes no plenário, o que me traz essa tarde, essa tribuna, é a grande manifestação pacífica que está sendo organizada por diversas lideranças religiosas e políticas da nossa nação, que acontecerá amanhã, lá em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, e que eu, como vereador de Anápolis, juntamente com o vereador Gleimo, estaremos ali representando a cidade de Anápolis, estaremos representando também a Câmara Municipal, e o motivo dessa manifestação é em defesa da liberdade de expressão, da liberdade religiosa, da família tradicional e da vida. A sociedade, ela tem se mobilizado, a sociedade, ela tem se unido em prol da liberdade na nossa nação. O Brasil é um país democrático. E nós não podemos permitir que sutilezas disfarçadas de projetos de lei venham amordaçar a nação brasileira. Existe um projeto tramitando lá no Congresso Nacional, a PL 122, que quer amordaçar a nossa liberdade de expressão. Então, amanhã, diversas lideranças religiosas cristãs aqui de Anápolis estão mobilizando ônibus, diversos ônibus estarão partindo de Anápolis amanhã a Brasília, para essa manifestação pacífica. E não só de Anápolis, mas de todo o Brasil. Será uma grande manifestação que estará acontecendo ali na Esplanada dos Ministérios em defesa da liberdade. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, da família tradicional e da vida. Então, eu quero dizer aqui, nessa tarde, nessa tribuna, como ontem foi dito aqui várias vezes com relação ao episódio lamentável do tenente que foi transferido, que nós devemos ter posição. E eu tenho posição, e a minha posição é pela vida, e a minha posição é pela família. E família eu conheço como homem, mulher e sua prole. O pai, a mãe e os seus filhos. E é isso que nós estaremos defendendo e nos manifestando amanhã, de uma maneira pacífica, lá em Brasília. Para se ter uma ideia, devido ao nosso pouco tempo aqui no pequeno expediente, lá no artigo 8 da PL 122, diz o seguinte: aquele que impedir ou restringir a expressão e manifestação de afetividade em locais públicos privados, abertos ao público em virtude das características previstas no artigo 1, que é justamente... O artigo 1 diz o seguinte, que é crimes resultantes de discriminação, preconceito de gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero. Quem impedir, quem pedir, por exemplo, se tiver um casal tendo beijando na boca, se amassando, e você pedir para essa pessoa dar licença, se retirar, você vai ter 2 a 5 anos de reclusão. Você vai preso. Se acontecer aqui na Câmara Municipal um casal, seja hétero ou homo, se fazendo carícias e nós nos sentimos incomodados e pedimos para parar ou para se retirar, se essa lei for aprovada,
2 a 5 anos de cadeia. Se lá na igreja do vereador Vespa, um casal estiver beijando e o bispo da diocese pedir para parar ou pedir para dar licença, 2 a 5 anos de cadeia. Se lá na minha igreja um casal estivesse beijando e nós pedimos para retirar, 2 a 5 anos de cadeia. Então é uma verdadeira ditadura que estão querendo implantar. E esse projeto de lei, a PL 122, ela é de 2006 e só não foi aprovada até hoje por causa de uma liderança religiosa que tem se levantado no Congresso Nacional. E amanhã eu me sinto no dever, e o vereador Gleimio Martins também já confirmou que estará lá, inclusive o meu partido, o PSC, Partido Social Cristão, que é o Partido da Família, ele está encabeçando esse movimento, ele está à frente desse movimento, e nós estaremos ali também, juntamente, fazendo essa manifestação pacífica pela vida e pela família. E eu quero convidar aqueles que estão nos assistindo pelo Canal 5, aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Manchester, o vereador Gleimio Martins, ele está com um ônibus indo amanhã para Brasília, nós do PSC, através do PSC Jovem, nós também temos um ônibus indo para Brasília amanhã, vamos sair às 10 da manhã aqui de Anápolis, e se tiver alguém interessado a estar unindo a nós em defesa da família, da vida, da liberdade de expressão, da liberdade religiosa, é nosso convidado para estar conosco ali em Brasília nessa manifestação, onde estaremos ali defendendo a democracia no Brasil. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente, e a cada um dos meus nobres colegas, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, concedo a palavra inicialmente ao ilustre vereador pastor Vilmar Silvestre, que irá dividir o seu tempo com o vereador Jackson Charles.
Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa presente, auditório, boa tarde a todos. Senhor presidente, como nós falamos ontem através dessa tribuna, estivemos hoje pela manhã, 9 horas da manhã, participando da abertura dos envelopes da nova licitação para a construção do nosso presídio em Anápolis. Na verdade, conheço um pouco, muito pouco de licitação. Não sou totalmente leigo. E nós tivemos ali, acompanhado pela imprensa, pelo Canal 5, a Rádio Manchester, São Francisco, para a abertura desses envelopes. Na verdade, senhor presidente, hoje foi o dia da entrega da documentação. Então, a comissão de licitação da AGETOP terá 5 dias... para analisar a documentação, para ver se as empresas estão aptas a participar, na verdade, da licitação. E compareceram lá 3 empresas, a EHS, a Trade e também a Excel. Foram essas 3 empresas que compareceram e na entrega da documentação. E, na verdade, senhor presidente, eu penso que precisamos acompanhar de perto essa situação. Porque 5 dias a comissão terá para analisar a documentação. Caso seja questionado por uma dessas empresas, questionando outra, né, das concorrentes, leva mais aí de 5 a 10 dias para a empresa apresentar nova documentação. Então, só depois de tudo isso, depois da empresa estar apta a participar da licitação, é que vai ter uma outra audiência para a entrega, então, dos envelopes com os valores da construção do presídio. É os trâmites legal. Penso também, e eu questionei lá o presidente da comissão, algo que me chamou a atenção, são 7 os membros da comissão de licitação da AGETOP. Para minha surpresa, tinha presente lá 2 membros da comissão. Eu acho que deveria ser tratado com a observação maior, levado mais a sério, porque o dinheiro, Maurão, é muito dinheiro para duas pessoas, evidentemente, segundo ele. Não, mas isso aqui é normal. Mas eu penso que não é por aí. Eu acho que teria que ter ali 50% da comissão, mais um, para dar transparência no serviço. Então, questionamos, ele ficou muito preocupado, deu as suas explicações, e eu não concordei muito, mas ficou assim, então, que os trâmites nós vamos acompanhar pelo site da Getop, e no dia da abertura dos envelopes, com os valores, nós estaremos lá em nome da Câmara Municipal, em nome da Comissão de Direitos Humanos, para acompanhar e ver realmente qual é a empresa que vai ser a vencedora desta licitação. Quero também, nessa tarde, usando até a tribuna ontem, nós falamos sobre o serviço de tapa-buraco em Interlândia. Quero agradecer aqui ao Crodoveu e também ao Henrique, porque na reunião que nós tivemos a semana passada, eles nos garantiu que as máquinas estariam ontem lá em Interlândia para fazer o serviço de tapa-buraco. E isso aconteceu, senhor presidente. Hoje nós enviamos um assessor para acompanhar, o serviço já está sendo feito. Então quero agradecer ao Crodoveu, não só a mim, mas acredito que todos os vereadores, Crodoveu, dentro do possível, ele tem atendido os pedidos, ele é um camarada que está sempre pronto a atender aos vereadores, e eu quero agradecer o Crodoveu e também o Bié e o Henrique por ter nos atendido, fazendo ali o serviço de tapa-buraco lá em Interlândia. Que Deus possa abençoar a todos nós. Somos servos trabalhando por Anápolis. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Vereador Jackson Charles irá fazer uso do restante do tempo do vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, cumprimento a mesa diretiva na pessoa do nosso ilustre presidente Luiz Santos Lacerda. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nesta sessão. Imprensa que cobre mais uma vez essa sessão ordinária da Câmara. Presentes no plenário, ouvintes da Rádio Manchester e telespectadores do Canal 5, o canal Anápolis da NET. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna nessa tarde é um assunto pelo qual eu manifestei no dia de ontem. A inoperância da CELG aqui em nossa cidade. A falta de respeito do governo de estado com a cidade de Anápolis. O descaso que a direção da CELG tem dispensado à cidade de Anápolis. Em levantamento feito, senhor presidente, em alguns pontos, nós podemos detectar alguns assuntos interessantes. Hoje, existe apenas uma mesa de atendimento para atender toda a cidade de Anápolis e toda a região do Vale de São Patrício. Esta mesma mesa atende Anápolis e atende todas as cidades circunvizinhas. E o que é pior, os profissionais que trabalham nesta mesa não estão aptos porque não conhecem nem Anápolis e muito menos as cidades circunvizinhas. E compromete sensivelmente o atendimento e a eficácia daquela empresa. O telefone 0800 da CELG, senhor presidente, ele existe há 8 anos. E há 8 anos ele ainda não disse o porquê da sua existência. Ele não funciona. Qualquer um pode fazer o teste aí e ligar no 0800 da CELG, que ele é simplesmente uma porcaria à altura da competência do governo do Estado de Goiás e da direção da CELG. Estão iguais, tanto o 0800 quanto o governo do Estado de Goiás. Existe hoje, senhor presidente, uma preferência declarada, e eu quero dizer que essas informações que eu estou dando aqui foram tiradas de funcionários da CELG. Eu não estou falando aqui coisa com coisa, não. Eu estou falando, dando informações advindas de funcionários da CELG. Existe uma preferência declarada de atendimento para a cidade de Goiânia. E aí vem o porquê. Por que que transferiu os técnicos de Anápolis para Goiânia? Ah, é para centralizar. Centralizar o atendimento para resolver o problema de Goiânia. Nada contra Goiânia. Nada contra Goiânia. Mas Goiânia já tem uma prefeitura, Goiânia tem um governo de estado, Goiânia tem todos os aparatos necessários, já tem uma estrutura que estava lá. O ideal é que se invista e não que transfira para Goiânia para resolver o problema de Goiânia. Então é um outro ponto que nós estamos colocando aqui, que está acontecendo.
Jacques, dá uma parte?
Pois não, concedo uma parte ao vereador Pedro Mariano.
Jacques, muito bem, você está trazendo uma polêmica, está acontecendo, os apagões estão acontecendo e ficando 3 horas. E senhor sabe que o ano passado, tem um ano, vai estar fazendo, tirou daqui o centro de operações e distribuições, onde que ele comunicava, 11 funcionários foram para Goiânia. Aqui de crescer, está tirando o que tem, o sargento Pereira. A NAP está em crescimento, a NAP está crescendo como a China, como diz o Edson Tavares aqui dia, e trazendo progresso, não, está tirando o que tem aqui, e tem um excelente... Esse escritório lá, ali na Rua 2, no Jundiaí, da CELG. Foi desativada a sala lá, que era uma sala que faltava menos energia. Faltava, mas era com pouco tempo, né, Jacques? E hoje não existe. É igual o senhor está falando, é o 0800 para Goiânia. Até quando chega aí a arrumar, já foi horas e horas. Devolvo a palavra, Jacques.
Obrigado, vereador. Sua fala contribuiu, com certeza, com o nosso pronunciamento. Quero uma também, senhor presidente.
Vereador.
Pois não, vereadora. Só vou falar um item e passo para a senhora. Um assunto interessante que é visível, está no visual de todos nós, quando passam para ir para nossas casas. A manutenção feita, ou melhor, a não manutenção feita com relação às árvores que estão adentrando a fiação de alta tensão, e parece que a coisa está tudo legal, está tudo normal. Quando nós, vereadores, solicitamos essa manutenção... Nós não somos atendidos, parece que nós estamos pedindo uma coisa absurda. E estamos apenas pedindo para que eles cumpram com a obrigação, porque esta manutenção que não está sendo feita, ela é responsável, com certeza, por essas quedas que estão acontecendo. A quantidade de árvores que está embaralhada na fiação, você pode olhar, quando vocês forem para suas casas, as pessoas que estão nos ouvindo podem observar essa incompetência da CELG na manutenção, na poda dos fios das árvores, que estão sobre o fio de alta tensão. Concedo a parte à vereadora Geli.
Vereadora, apenas para contribuir com a sua fala, o 0800 da CELG realmente ele não nos atende. Eu trabalho uma faculdade à noite e eu estava com todas as salas em avaliação bimestral. Alguns alunos já tinham começado a avaliação e a energia acabou. E eu tentei de todas as formas entrar em contato no 0800, em nenhum momento eu fui atendida. Quando eu fui atendida, eles queriam que eu citasse o número da conta de energia de uma instituição. Eu explicava para eles que era uma instituição de ensino e que eu não tinha tais dados. E não fui atendida. Eles não tinham um atendimento para falar quantos minutos eles iam, quantas horas iam atender e resolver o problema. Isso por mais de uma vez já aconteceu. E eles não nos respeitam. Não adianta a gente falar. A partir do momento que nós dispensamos os alunos, 5 minutos depois a energia voltou. Então, é uma falta de respeito, é uma falta de compromisso com a cidade de Anápolis, e nós merecemos e temos direito de sermos respeitados, porque uma cidade do porte de Anápolis não é qualquer cidade, e ela precisa realmente ser respeitada nesse sentido.
Muito obrigado, vereadora, pela sua contribuição, confirmando assim a nossa informação da inoperância e incompetência do 0800. Concedo a parte ao vereador Mauro, do INSS.
Do INPS, sou mais antigo.
Do INPS.
Vereador, também só para contribuir com o seu discurso aí, Na legislatura passada, nós tínhamos um vereador aqui que é funcionário da Selva. Eu e João Feitosa lutamos muito para não ir essa tal de central para Goiânia. Fizemos abaixo-assinado, fomos até, acho que é o Zé Wellington, esse vice-governador, quando era presidente da Selva, mas nós não conseguimos. Infelizmente, nós não tivemos força. Mas eu já sabia que ia acontecer isso. Em vez de descentralizar, ele centralizou. Olha, eu digo para você, esse final de semana prolongado, teve 6 apagões na cidade de Anápolis. Tem um mercado perto de casa que deu o maior prejuízo, os frios. Tá? Jogou tudo no lixo. Então, isso aí sempre vai acontecer de agora para frente. Isso nós estamos falando em Anápolis. E esses grotões que tem no estado de Goiás, que eu não vou nem citar o nome de cidade, esses grotões aí que, né, só tem 9 vereador, o prefeito não fica lá. Então, isso vai acontecer. E isso é o descaso, mais uma vez, do governo Marconi. E eu volto a frisar. E eu posso falar dele, porque eu fui cabo eleitoral dele. É um descaso. Realmente, o descaso que está acontecendo na cidade de Anápolis. O maior polo industrial no centro-oeste é Anápolis. Nem Goiânia tem tanta indústria igual em Anápolis. Então, é o descaso que o governo vira nas costas para Anápolis. Então, é isso. Fica lamentavelmente. E nós vamos bater duro nessa tribuna. Nós, todos os vereadores aqui, de oposição à situação, nós temos que falar. Nós só temos essa arma aqui. É a boca, é a língua para falar. Esbraver, xingar mesmo. Dentro da lei. Olha, ficar de braço cruzado. E quero parabenizar a Rádio São Francisco, a Rádio Manchete também, que é uma parceira dessa casa aqui, que fala isso todos os dias, o nosso jornalista. Milton Pereira, Lucivan, Jair Mendes, todos eles. Fala. Fala que essa selga aí está igual naquele tempo, os dourados dos anos 60. O cachorro fazia xixi no poste, dá um apagão. E hoje é tecnologia, está aí avançado. Mudaram para Goiânia, como a vereadora Geli disse. Eles não atendem, ninguém é culpado, fica aquele lá, puf, puf, puf no telefone. Para que 0800? Então, não adianta, não.
Obrigado, vereador Mauro. Concedo a fala ao vereador Heber Mamed.
Para ilustrar sua fala, basta a gente observar essas Minha Casa Minha Vida, o preço exorbitante da energia nessas casas. Os moradores mal conseguem arrumar os R$50 para pagar a mensalidade da casa e o talão de luz vem quase R$200. Então, um descaso muito grande que a Selg está cometendo com a nossa cidade. E também, para ilustrar, ontem eu tive uma informação de um moço que me informando que no interior o senhor governador tem dito que a maioria dos serviços feitos em Anápolis é ele que está executando e o viaduto do DAE é ele que está fazendo. Então, esse cidadão precisa, nós precisamos ver se dá uma parada nisso aí, porque não é verdade o que ele está fazendo.
Obrigado, vereador Heber Mamed. Quero dizer, presidente, que o governador do estado podia ter a hombridade de, ao invés de ficar fazendo propaganda na televisão com um artista global, investir um pouco na Selg, ter mais responsabilidade com a função dele e cuidar mais da cidade de Anápolis, que está uma porcaria. Todos os órgãos do estado estão deixando a desejar. Esse problema que está acontecendo no hospital de urgência aí, aconteceu já 2 vezes essa semana, de médico não querer atender paciente. Esse hospital também é operado pelo estado, apesar de ter um outro mantenedor, mas é mantenedor pago pelo estado. Portanto, o governo do estado podia ter a vergonha na cara de cumprir com a sua obrigação. O mais importante, senhor vereador, também, que observei nas conversas tidas, foi o grau de insatisfação dos colaboradores da Selg. Essas informações que eu tenho aqui não foram informações de quem não trabalha na Selg, não, vereador GR. Foram de funcionários da Selg. Sabe por quê? Porque eles também já não estão aguentando mais tanta cobrança neles. E eles não estão conseguindo mais dar desculpa e estão agora dando essas informações para que nós possamos lutar por esses defeitos que estão acontecendo no governo do estado. Nós tentamos, senhor presidente, vários contatos com a direção da Selg. Tentamos falar com a chefia de plantão, com o senhor Luiz Neves. Infelizmente, ele não para na sala, parece que tem bicho no pé na sala dele, não para lá dentro. Tentamos falar com o senhor superintendente lá, o senhor João de Oliveira e o Vitor Bittencourt. Eu nunca vi gente fazer tanta reunião na vida igual eles, não tem tempo para atender ninguém, muito menos um legislativo e um vereador na cidade de Anápolis, que merece o respeito deles. Não se consegue falar com essa direção da Selg. Então, eu quero dizer o seguinte, senhor presidente.
Eu encaminhei hoje um e-mail, na época do Mauro era fax, agora é e-mail. Eu encaminhei um e-mail hoje para a direção da CELG, solicitando uma audiência para que fosse recebido lá uma comissão de 6 vereadores aqui da cidade de Anápolis, para que nós possamos tratar do assunto da CELG em Anápolis. Quais foram os pontos que eu abordei e que serão abordados nessa reunião? Os motivos das frequentes quedas de energia da nossa cidade, a possibilidade da ampliação de mesas de atendimento para atender a cidade de Anápolis, que tipo de parceria firmada existe entre a Prefeitura de Anápolis e a CELG na manutenção das redes e podas de árvores dos fios de alta tensão, se existe previsões e quais são os investimentos previstos para a melhoria dos serviços prestados pela CELG ao consumidor anapolino. Quero dizer, presidente, quero deixar um recado aqui para a direção da CELG. Se a direção da CELG estiver querendo testar a capacidade e a minha capacidade de mobilização, a exemplo do que fez a ET, eu quero dizer que a CELG terá a resposta dela. Se eles quiserem testar a minha capacidade de mobilização, eles podem ter certeza. Se não providenciar o atendimento dos vereadores, eles vão ver a capacidade de mobilização do vereador Jackson Chaves em defesa dos interesses da cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jackson Chaves. Em relação ao assunto trazido por Vossa Excelência, a respeito da CELG, e para contribuir também com o que foi dito pelo nobre colega vereador Mauro do INPS, eu, na realidade, não sei de quem foi a responsabilidade pela transferência desse plantão da CELG de Anápolis para Goiânia. Agora, nós aqui lutamos muito, a legislatura passada lutou muito para evitar que isso pudesse acontecer. Nós fizemos audiência pública, abaixo-assinado, requerimentos, levamos o assunto ao governador, a imprensa cobrou muito na época, porque nós sabíamos que isso ia acontecer. Então, realmente, não foi por falta de luta aqui dessa casa e também dos órgãos organizados aqui da nossa cidade. Imprensa, várias outras instituições cobraram, porque já estava previsto isso. E também, o que é que se alegou? Se alegou que essa transferência era para melhorar a prestação do serviço aqui na cidade de Anápolis. Que, logicamente, uma conversa fiada. Como é que você vai, se está aqui o plantão, com a equipe funcionando aqui, você vai levar para Goiânia, vai tirar daqui, vai melhorar? Quer dizer, realmente não tinha condição de acontecer nenhuma melhoria. Isso que está acontecendo hoje já estava sendo previsto por aquela legislatura que lutamos muito para evitar que isso pudesse acontecer. Oh. Mas como foi dito pelo vereador Mal, realmente não conseguimos. Mas não foi por falta de esforço dessa casa.
Ô, presidente, pela ordem.
Pela ordem.
Aproveitando o raciocínio do senhor aí, o Carlos Antônio também teve esse envolvimento também, pedindo, certo? Quando nós fomos jantar lá com o governador, o senhor sabe, né, presidente? E aí tinha essa reivindicação, Jacques. E maior, Jean, foi 11 funcionários para lá. E os que estão na mesa lá de Goiânia não sabem nem a rua aqui em Anápolis. E os daqui sabiam, sabe, conhecem até Ouro Verde, Curumbá, Badiana, São Francisco, Jesup, né? Pirinópolis, os daqui, funcionários daqui, que trabalhavam aqui em Anápolis, no centro de operações de distribuições, conhecia mais de 15 municípios, até as ruas dos outros municípios. Agora, quando foi transferido para Goiânia, aí tem o operador lá que é de Goiânia, não sabe nem onde fica o centro de Anápolis, a Praça Bom Jesus. Está dando os apagões aí de 3 horas e 4 horas no centro. É um caos feio no centro quando dá. É sinaleiro, é transtorno. Então, o pessoal que ficava aqui, ficava em Anápolis, Jean, conhecia aí 15 municípios a 20 municípios que fazia parte aqui, que foi prejudicado isso. Viu, senhor presidente? Não foi só a cidade de Anápolis que foi prejudicado do centro de operação de distribuição.
Boa parte, vereador.
Sim.
Apenas lembrando que o vereador Pedro Mariano está fazendo uso da palavra pela ordem.
Ah. Aí, presidente, então, foi não só o município de Anápolis, mas esses municípios que estão aqui nesse raio de 70, 80 quilômetros, mais de 15, 20 municípios, que esses operadores que é aqui de Anápolis conhecia bem, conhece muito bem essas outras cidades. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Ainda na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Frei Valdair. que vai ceder parte do seu tempo para o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente Luiz Lacerda, vereadores da mesa diretora que compõem esta mesa, nobres vereadores, vereadoras, a imprensa e a todos que nos acompanham aqui no plenário. Bom, eu acompanhei atentamente o discurso aqui do vereador Jackson Charles, e aí eu fiquei me perguntando, bom, se a CELG não está funcionando, como de fato não está funcionando, porque toda hora acaba energia em todos os pontos da cidade. Se a Saniago fura buraco na cidade inteira, pode passar lá, não sei se já tamparam agora de manhã, mas até ontem tinha uma vala, não era nem buraco, era uma vala na Avenida Pedro do Vico, que corria o risco de carro ficar atolado lá pelo barro, pela lama que fez. Então, se a CELG não está funcionando, a Saniago não funciona direito, porque falta água também nos bairros todos, praticamente. A Goiás Industrial, recentemente, podíamos dizer que podia estar envolvida num escândalo, pelo mau cheiro, pela falta de responsabilidade com o meio ambiente. O IML, constantemente, nós temos problema também, que não tem médico para poder fazer o trabalho ali, que é feito, que é exigido. A saúde, né, foi denunciada aqui, que também o hospital de urgência, que até poucos meses era referência, hoje me parece que não é mais referência. Né? Então, eu pergunto, o DETRAN também, o atendimento do DETRAN é péssimo, péssimo, não é verdade? Tem que pegar fila, aquele ambiente é ruim, parece muito mais uma casa velha do que um órgão público para atender o nosso povo, o cidadão anapolino. Então, me pergunto, o que é que está funcionando aqui do Estado na cidade de Anápolis? Qual a importância desse município para o Estado de Goiás? Eu estou me perguntando e pergunto a todos vocês. Porque nada funciona adequadamente. As promessas que foram feitas, também não foram cumpridas. Até agora, não. Aliás, são promessas antigas. Sete convenções, essa conversa de licitação de presídio, só depois que eu ver ele pronto. Pode colocar aí mais 4, 5 anos para que essa obra seja executada, terminada. Então, de fato, o trabalho do governo do Estado de Goiás, em Anápolis, eu não quero saber de outros municípios, não. Está muito ruim, mas muito ruim. Pela votação que o governador teve aqui nesse município, está péssimo o trabalho dele aqui. Agora, eu fui um dos que plotei mais de 50 carros, dizendo assim, Frei Valdair apoia Marconi Perillo. Eu coloquei mais de 20 carros de som à disposição do governador. Eu votei no governador. O meu partido é da base do governador. E por isso que eu estou aqui cobrando. Eu tenho esse direito. Eu tenho esse direito também porque eu sou vereador de cobrar, assim como o Jacques Charles veio aqui cobrar também. Então eu gostaria que a imprensa registrasse isso. Qual é o trabalho que o governo do Estado de Goiás está fazendo em Anápolis, que nós podemos dizer assim, é referência, é excelência. Qual o trabalho? Eu quero que vocês me apontem.
Boa e parte, aí
eu vou... Eu vou subir aqui na tribuna e falar, elogiar esse trabalho que está sendo feito, porque eu não consigo ver esse trabalho
uma parte,
sendo
vereador.
Feito de uma forma adequada. Concedo uma parte a Vossa Excelência, embora que o meu assunto não é esse, eu só estou pegando um gancho aí do debate aqui, com relação, do assunto que o vereador Jackson Charles levantou.
Obrigado, é rapidinho, é só para Vossa Excelência fazendo essa listagem aí, os colégios estaduais também, está faltando merendeiras.
Exato,
os alunos, quando
que
só para completar a listagem que o senhor fez, completando isso aí, quando precisa fazer uma merenda, os alunos têm que parar lá e ajudar a fazer as merendas, porque vários colégios não têm merendeiras também. Obrigado, devolvo a palavra.
Fato foi boa a lembrança de Vossa Excelência, porque a educação também. Aliás, né, a educação que deveria ser prioridade tem nada de prioridade. Eu acho até que o governador podia passar por Anápolis um dia ou outro e pegar o exemplo do prefeito Antônio Roberto Gomide, que de fato tem investido muito na educação, mas muito, dando uma estrutura adequada, construindo várias escolas, reformando várias escolas, investindo nos professores, investindo na qualidade de vida até dos nossos alunos, né, no ambiente escolar, fornecendo uniforme, fornecendo material didático. Poxa vida, vamos convidar o governador para vir a Anápolis conhecer o investimento que o prefeito está fazendo na educação. Então, de fato...
Freio, a parte, o senhor sai do assunto,
eu
por favor.
Fico muito chateado porque eu votei, eu pedi voto, o meu partido é da base do governador, mas as coisas precisam de mudança. Agora, vou falar aqui mais uma vez, e eu não quero que depois o deputado me encontre na rua e venha falar que eu não posso falar as coisas, porque eu tenho essa obrigação e essa autonomia para falar. Cadê os nossos políticos representantes no estado de Goiás? Cadê os nossos secretários que são anapolinos e estão lá nos defendendo? Cadê os nossos deputados? Todo mundo ficou em silêncio? Mas por quê? Então, de fato, nós precisamos cobrar mais. E essa Câmara aqui, ela tem um poder tão grande, tão forte, que na questão do Goiás Industrial, do DAIA, na questão lá daquele mau cheiro, da ETE, foi assunto para discussão do governador, do secretário de Indústria e Comércio. Todo mundo veio já com a resposta pronta, porque sabia que partiu daqui. Esse assunto partiu da Câmara Municipal. E aí tomou uma proporção muito grande. Eu ainda comentava com o vereador que estava do meu lado, eu dizia... O assunto, o que nós debatemos na Câmara Municipal, tem um peso muito grande, muito maior do que às vezes nós imaginamos. Quem pediu uma parte?
Eu, Frei.
Pois não, vereador.
Respondendo à pergunta de Vossa Excelência, sobre o que funciona do estado de Goiás, do governo estadual na cidade de Anápolis, ressalvado o VaptVupt, que é um serviço diferenciado do estado, a única coisa que funciona aqui é se vender da fazenda, arrecadar os impostos. Fora isso, não me lembro, não me ocorre mais nada. Só colaborar com a discussão de Vossa Excelência.
Essa parte realmente deve estar funcionando muito bem, né? Bom, o meu assunto, o assunto que eu vim aqui tratar não era sobre isso. Mas é para falar a respeito da moradia em Anápolis. Recentemente nós aprovamos aqui duas áreas. As áreas especiais de interesses sociais, de interesse social. Para a construção de mais moradias, mais casas. E graças a Deus nós recebemos aqui o apoio de todos os vereadores. Porque nós sabemos que a moradia é muito importante para a nossa população. Hoje o prefeito lançou mais um projeto na construção de 512 apartamentos no Parque Pirineus. Também valorizando e resgatando o compromisso dele com a moradia em Anápolis. E fazendo um levantamento, se não me engano, eu não consegui pegar assim de última hora, exatamente quantas casas já foram construídas até agora. Mas mais de 6 mil casas, em pouco mais de 4 anos, foram construídas em Anápolis, para que a nossa população pudesse ser atendida na questão da habitação. Mas, senhor presidente, o que eu estou querendo levantar aqui com relação a isso, o trabalho do prefeito está muito bom nessa questão da moradia. Mas tem uma falha que aí eu não sei de quem que é a responsabilidade. Por exemplo, Copacabana, Somerville, Leblon, Residencial do Servidor, que é aquele complexo de predinhos aqui para cima da Avenida Brasil, Santo Antônio, Jardim Itália, Vila Feliz... Eu gostaria que a comissão desta casa, que cuida dessa parte, pudesse fazer um levantamento, senhor presidente, de quantas casas estão vazias. vocês vão ter uma surpresa muito grande. Muito grande. Porque certamente pelo menos 10% ou mais deve estar nesse momento desocupada. 10% deve estar desocupada. Enquanto que tem uma fila imensa esperando para que essas casas saiam. Então acho que deveria a comissão responsável aqui nesta casa fazer um levantamento minucioso para descobrir quais casas estão vazias. E eu não sei se é uma questão jurídica, não sei se é uma questão legal, mas que além de fazer esse levantamento, que pudesse tomar uma decisão firme. Se tiver que aprovar aqui na Câmara um projeto, alguma coisa que for que depender aqui de nós, que nós façamos isso de uma forma muito rápida, para passar essas casas a outras pessoas que precisam. Então, eu gostaria que a casa pudesse fazer esse levantamento para a gente poder ter nas mãos um número exato de quantas casas hoje estão vazias dentro desses condomínios e residenciais que foram feitos aí nesses últimos 4 anos. Uma parte ao vereador Mauro Severiano.
Obrigado. Só para colaborar com a Vossa Excelência na fala, olha, eu mandei minha assessoria esse tempo atrás checar esse negócio aí. Eu fui informado, não sei se é verdade, né? Que a burocracia está na caixa. A papelada vai para lá. Eles demoram tanto, que acho que eles não têm tanta pressa, não. Demora tanto. Aí tem aquele negócio, né, que o cidadão ou a cidadã que foi beneficiada, foi sorteada, aí falta papel. Aí eles me alegaram que vai atrás dessas pessoas, aonde mora, na residência, e a caixa não tem tanto funcionário para fazer esse serviço de rua. Eles me falaram isso. Mas isso não é justificativa, não. Olha, se demora um ano e meio para fazer um conjunto, depois, por que que a burocracia já não manda o Chico Rosa selecionar sua equipe, mandar para lá, e eles trabalhar em cima disso? Na inauguração, e tem um bocado do Lebron aí, ó, coisa ridícula, não entregaram as casas todas, deu trabalho para a administração, muitas pessoas invadiram, teve que tirar com ordem judicial. Então, isso aí não é o certo. Então, a Caixa Econômica, o rolo está na Caixa Econômica. Porque eu acho que não tem pessoas capacitadas para fazer um levantamento. Se eu tiver errado, pode me corrigir. Mas a minha turma, do meu gabinete, fez essa checagem. Que eu também achei ridículo isso aí. Inclusive, nos primeiros bairros que nós, quando eu falo nós, do prefeito também, né? Entregou, vai lá no Copacabana. Tem mais de 30 casas lá. Não vou dizer que é abandonada. Não tem ninguém, pessoas vêm no gabinete vereador, ó, cede para mim. Mas não é assim tão fácil. Uai. Tem que ter, né, uma inscrição. Então, a Caixa Econômica que tem que tomar uma posição. Não é jogar aquele atuado de pessoas e não fazer, não. Esse tem que fazer esse cadastro lá e ir atrás desse pessoal. Que eu fui informado nessa parte. Não sei se eu estou errado. Obrigado pela parte.
Concedo a parte ao vereador Jean Carlos, depois o Sargento Pereira.
Obrigado, vereador Frei Valdair. Acho que o vereador Mauro tem razão. Existe uma burocracia e a Caixa realmente é responsável pela reintegração dos imóveis que são entregues, né, aos beneficiados, mas essas ações, na verdade, exigem um amplo contraditório e muitas vezes há uma demora. E o que o vereador Mauro disse, eu acho que coincide com o que está, os rumores que está ali no Copacabana. Eu estive lá esse fim de semana e em 2, 3 residências eu fui informado que cerca de 30 residências ali naquele residencial estão abandonadas.
Eles estão fazendo estudo.
Acho que essas 30 residências deve estar bem evidente, porque está todo mundo sabendo dessas 30 residências estão abandonadas e subutilizadas, às vezes, por marginais, delinquentes. Mas eu acho que nós temos, eu acho que muito pertinente o que Vossa Excelência colocou, que essa comissão de urbanismo, na qual eu presido, vão colocar em pauta, que nós possamos levantar as estatísticas de todos os residenciais dessa questão do abandono e dos imóveis realmente que não foram ocupados. E é como Vossa Excelência bem disse, um banco grande de pessoas aguardando e muitas residências, muitos imóveis desocupados e deteriorando, que é pior, né? Que vai ficando a revelia. Eu tive informações, inclusive, no Leblon, que inclusive tiraram fotos e trouxeram para mim, arrombaram, já arrancaram portas, forro, janelas, tanques. Quer dizer, isso é um prejuízo aí que certamente, né, alguém vai ter que pagar por isso, e costuma ser sempre o povo, né? Então, eu acho pertinente a colocação de Vossa Excelência. Vamos pedir informações, fazer esses levantamentos e, quem sabe, né, possamos participar de forma mais efetiva, de uma forma de reaver esses imóveis para serem novamente contemplados aí para as pessoas que merecem realmente, que estão aguardando o banco de reserva aí da Secretaria de Assistência Social. E eu vou providenciar isso, então, vereador Frevaldo aí. Devolvo a palavra.
Sargento Pereira, ilustre vereador Frevaldaí, parabéns aí pelas palavras. Eu acredito, eu estive ouvindo a entrevista do nosso grande prefeito, Antônio Roberto Gomide, ele falou que a competência para estar fazendo a seleção dessas casas é da assistência social, Chico Rosa. Foi muito interessante a palavra que o nosso vereador Mauro falou, que realmente essa triagem tem que ser feita com bastante antecedência, que essa documentação, antes de delegar que a casa vai ser do Eli Rosa, o Eli Rosa tem que mostrar todos os documentos para a assistência social, para que coloque o nome do Eli, chega lá e não tem a documentação, o que que acontece? Vai atrasar o processo. Então, eu gostaria que o nosso secretário Chico Rosa desse uma olhada com bastante carinho a respeito desse processo, porque sempre tem reclamação. E gostaria que dê uma transparência maior em relação aos nomes que vão ser recebidos às casas. Vou dar um exemplo básico. Às vezes a pessoa que recebe a casa, ela já tem uma outra casa, ou já tem uma condição muito maior do que uma pessoa que realmente está passando necessidade clara. Então, eu gostaria que tivesse um trabalho bem transparente, para que, uma vez que tiver falado que o beneficiado for a professora Geli, que tenha condições do usuário, que sabe que a professora Geli é uma grande proprietária, tem grande propriedade, e que vai estar recebendo essas casas, para que o próprio cidadão possa ir lá e denunciá-la, para que não ocorra esse descaso na hora de distribuir as casas. Então, gostaria de estar pedindo, junto à Secretaria de Assistência Social, que realmente desse uma transparência e que não tenha mais esse tipo de situação no nosso município, porque realmente fica muito desagradável. Devolvo a palavra e agradeço.
Concedo também uma parte ao pastor Vilmar Silvestre.
Vereador, o seguinte, na verdade, o Pereira e também o vereador Mauro, eles falaram e realmente é por aí. Só que acontece o seguinte, a assistência social, a secretaria, Chico Rosa e o pessoal que trabalha com ele, vereador Mauro, eles conferem a documentação, entrega na caixa. Mas quem vai fazer o levantamento, se a pessoa está apta, se tem alguma pendência no seu CPF, se já houve uma outra manifestação, se já assinaram outros contratos com a Caixa, é só a Caixa Econômica. O que pensa? Então eu vejo o seguinte, o que está faltando, Frei Valdair, é a Caixa Econômica entrar em contato com o Chico Rodes, olha, essas pessoas não foram aprovadas e manda outras pessoas. E porque a Caixa também é o seguinte, a Caixa tem lá a relação de outras pessoas que não foram contempladas e que estão aptas a pegar a casa. O que está faltando, eu acho, que é uma pressão maior do Chico Rosa em cima da Caixa Econômica para fazer a coisa funcionar. Obrigado pela parte.
Concedo também uma parte ao Sargento Alberto.
Vereador, Frei Valdair, você queria fazer uma colocação. Quanto a tudo que está sendo colocado aqui, nós temos, eu já tive informação de pessoas que dispuseram daquelas residências vendendo a terceiros. São pessoas que querem regularizar, porém há um contrato de gaveta que a Caixa não reconhece. Então, que essas pessoas tendo as inscrições, feitas inscrições, e se ela adquiriu, que possa ter um mecanismo de ela ser chamada, sim. Se ela tirou de alguma forma, vendeu algum bem que tinha, uma bicicleta, um carrinho que seja, e adquiriu aquela casinha, quer dizer, aproveitando a situação que alguém estava dispondo, está dentro hoje residindo, que ela tenha então a oportunidade de regularizar a sua situação, desde que, né, tenha a inscrição feita junto à prefeitura e tenha passado por essa seleção. Então, peço isso, que eu tenho conhecimento, sim, de pessoas que adquiriram residências lá. Né? E agora a preocupação Olha, eu estava precisando, por isso que eu me coloquei à disposição de adquiri-las. Vendi um carro, vendi alguma coisa que eu tinha, né, para adquirir essa casa. Então, que busca o mecanismo? Eu não sei onde está o erro aí, porque no momento de buscar essas famílias que necessitam dessa residência, e depois que conseguem, vendem a terceiros, quer dizer, essas pessoas não precisavam então. Aonde está o erro nessa situação? Então, eu peço só essa gentileza que há, por parte do Chico Rosa, uma busca junto à Caixa Econômica no sentido disso. Aqueles que adquiriram na residência, né, compraram agora daqueles que foram sorteados, que tem a possibilidade, então, de regularizar, sendo eles inscritos para tal. Eu vou a palavra.
Eu acho que, além desse trabalho aqui da Câmara, que o Jean já se propôs a fazer como presidente da comissão, precisa melhorar esse contrato que existe entre a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal. Até para facilitar a questão legal. Porque se de repente, eu conheço aqui uma situação em que o filho solteiro, já de 30 anos para cima, mora ou morava com a mãe. E os dois resolveram fazer a inscrição da Minha Casa Minha Vida. O que acontece é que os dois ganharam a casa. Só que só precisava de uma moradia e agora os dois estão cada um com a casa. Uma dessas casas está fechada, porque o filho mora com a mãe. Então, acho que o secretário, ele precisa rever a sua equipe e fazer uma triagem um pouco melhor. Essa triagem está sendo muito mal feita, porque realmente tem gente que está ganhando essa casa e não precisa de casa. Nesse caso que eu citei, mas tem pessoas também que ganharam a casa, mas que já venderam para terceiro, como o sargento Alberto que colocou. Então, essas pessoas que vendem, que transferem, que faz negócio com a casa que recebeu, são pessoas que não precisam de moradia. Não precisam de moradia. Então, a triagem tem que ser muito bem criteriosa. Tem que ser um pouco mais rígida, para não ter esses vacilos, para não cair na mão de alguém que não precisa. Então, senhor presidente, são essas as minhas considerações. E eu gostaria depois, vereador Jean Carlos, de ver o resultado disso aí, para que a gente possa ficar um pouco mais tranquilo, porque o prefeito está fazendo o trabalho dele, a parte dele, o compromisso dele, mas é preciso averiguar essa situação, porque de fato existem muitas casas fechadas, trancadas, sendo invadidas, sendo depedradas, porque não mora ninguém nessas casas. Então é isso que eu gostaria de falar aqui nesta tarde, e eu espero que o que a gente falou aqui possa repercutir no sentido de também cobrar do secretário uma melhor atenção nessa triagem, nesse trabalho, porque é muito importante. Se tem gente que não precisa, existem milhares de pessoas que precisam desta moradia para poder fugir do aluguel, fugir da questão de repente até estar morando de favor em algum lugar, e essa casa, ela é fundamental para que possa aí melhorar a sua qualidade de vida. Concedo uma parte também ao vereador Lisier.
Obrigado, vereador Frei Valdair. Só um comentário. Duas coisas que estão acontecendo é o seguinte, Frei. Essas casas não são transferíveis. Mas existe um outro problema, uma coisa que está acontecendo, que está começando a preocupar. Se vocês imaginarem que a pessoa está pagando 50, 60, 80 reais no máximo numa casa dessa, por 10 anos, ele não vai pagar mais do que 10 mil reais por um patrimônio, parcelado por um patrimônio que seguramente vale 10 vezes mais do que isso. Então, além, quer dizer, há já a coibição de vender, principalmente não, no momento em que está sendo paga, quer dizer, são contratos de gaveta que não têm validade. Assim que a Caixa detectar isso, a transação é cancelada. Mas o mais importante, está se ventilando, está se discutindo a situação de que essa casa não seja transferível jamais. Porque o objetivo é ceder moradia. Me chamou a atenção porque o senhor disse que essas pessoas não necessitam. Agora, se a pessoa reside numa casa, evoluiu na questão financeira e de repente tem um lucro em cima da casa após 10 anos, 5 anos, após a quitação desse bem, também não é justo. Essa casa tem que ser devolvida. Se a pessoa não residir, não transferir para o próprio filho alguma situação semelhante, essa casa deveria também ser devolvida para a Caixa, para dar continuidade no processo. Obrigado, era só isso que eu tinha para comentar.
Meu tempo já encerrou, eu agradeço. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Obrigado, vereador Frei Valdair. Eu vou encerrar o grande expediente, vamos abrir a ordem do dia e concederei a palavra pela ordem. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente, solicito ao vereador Hamilton Filho que faça a verificação de quórum.
Vereador Frei Valdair, vereadora Geli, vereadora Dinamélia, vereador Gleio Martins, vereador Mauro Severiano, vereador Jair Cabeleireiro, vereador Eber Mamed, vereador Pedro Mariano, vereador Lizier Borges, vereador Vespa, vereador Jean Carlos, vereador Wederson Lopes, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda. 14 vereadores, quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, abre a ordem do dia. Passo inicialmente a palavra para as lideranças partidárias. Vereador Mauro Severiano, em substituição ao líder Paulo de Lima, do PDT.
Senhor presidente, eu quero aqui, sobre a fala do Frei Valdair, fazer uma defesa da secretaria do Chico Rosa. Ele disse ali que a equipe não é muito criteriosa. É sim, vereador. O secretário Chico Rosa, ele tem um grande serviço prestado nessa cidade, ele já vem da outra administração. Se existe algumas falhas, vereador Frei Valdair, é da Caixa Econômica. É do tal de Ubiratã, sei lá. Eu fui uma vez falar com ele e nunca mais fui lá e nem quero ir naquele cidadão. Se tiver alguma falha dessa distribuição de casa, que não está sendo criteriosa, é da Caixa Econômica, a equipe da Caixa Econômica. Então, se tem alguma malandragem, que pessoas que não precisam receber aqueles bens, vereador Jean, é da Caixa Econômica. Chico Rosa, eu sou obrigado a fazer uma defesa do meu amigo Chico Rosa, porque ali, na equipe dele, criteriosamente, e além de como ele passa papel por papel, ele ainda leva para o prefeito ainda, para ver se está tudo ok. Se tiver alguma malandragem, pessoas que... A gente vê o zum, 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 conversa de boteco, na gíria roda peão, que alguém tem caminhonete de 70 mil vezes e tem uma casa daquela. Isso eu acho que é balela. Já vem gente no meu gabinete, fala, então você traga a prova. Mas é quando a pessoa fala, ah, não, mas não foi assim, foi a pessoa que disse. É aquele tal, né? Não foi... Já muda o assunto. Então, eu quero defender aqui a equipe do Chico Rosa. Chico Rosa, não existe favorecimento ali naquela secretaria, não, viu, Chato? E você acha que deve conhecer o nosso secretário, que trabalhou também na equipe do governo, que era diretor de turismo. Então, fica aqui a defesa do secretário. Que esse povo da Caixa volta a frisar. Eu estive lá e falou, nós estamos estudando. Mas como esse povo estuda? Mas estuda de dia, de noite, 24 horas por dia, feriado, Semana Santa. Como esse povo da Caixa estuda? Estuda, estuda, estuda. E quando vai entregar essas casas, se é 1.000 casas, eles entregam só 300. As outras ficam lá, para alguém invadir, como aconteceu no Leblon. Esse povo tem que parar de estudar um pouco e trabalhar. Pôr pessoa na rua para ver quem tem direito ou não. Estive lá e falar, não, mas tem aquele critério. Se tiver 5 filhos, abaixa para 4 filhos, depois pessoa deficiente, pessoa viúva. Então estuda, já vai começar outro conjunto aí que o prefeito vai entregar. Então por que não começa a estudar agora? Ou isso, e vem com esse papo. Não, nós estamos estudando, todo dia estão estudando. Estudando o quê? Se é o serviço dele. Por outro lado, senhor presidente, o que o vereador Anderson falou ali, o Anderson Lopes, eu apoio, meu gabinete vai estar fechado amanhã, minha equipe está toda lá, inclusive... O meu chefe de gabinete é pastor da Assembleia de Deus, fez questão de pedir folga, e vai mais 5 pessoas do meu gabinete. Nós apoiamos esse movimento, que não é só de evangélico não, é de católico também, de espírita, de todo cristão neste país. Isso aí, a CNBB está lá. Então, os maiores líderes deste país, católico, evangélico, estão lá. Eu não posso ir, porque eu tenho outro compromisso, mas... A minha tropa de choque vai estar lá para dar sustentação, que é isso que nós precisamos.
Pela ordem. Pela ordem, presidente.
Obrigado, presidente.
Também em relação à discussão ainda da pronunciamento Frei Valdaí. Ainda hoje nós acompanhamos a assinatura do contrato lá do Residencial Colorado. E, como bem disse o próprio prefeito, buscar errar menos. Porque falhas podem acontecer. Ninguém está imune a um erro. Né? E eu acho até que a Secretaria de Assistência Social tem realmente prestado um serviço correto, feito a triagem, mas, infelizmente, tem situações que o próprio pretenso beneficiário consegue fraudar. E eu estou dizendo isso porque, realmente, eu já me deparei com algumas situações em que pessoas, desde 2009, que têm 4, 5 filhos, não foram beneficiadas, mas certamente foram aprovadas na triagem. E outros com uma situação talvez econômica não tão complicada, conseguiram ser contemplados. Agora, nós sabemos que não é uma diretriz da Secretaria de Assistência Social. Não há favorecimento, mas erros podem acontecer. O que acho que nós procuramos e devemos também questionar é que tenha o máximo de cuidado possível. E com relação ao comentário que eu disse, não é só em relação à triagem, mas aqueles que às vezes são contemplados, recebem a casa, mas não dão a utilidade a ela. Às vezes, subutilizam, ou às vezes nem precisa, vendem, e às vezes acontece. Como eu disse, lá no Copacabana, eu estive lá domingo, vários moradores me apontaram situações que sabem que foi vendido. E aí eu disse também, tem que fazer a denúncia, porque a Caixa pode reaver o imóvel. Agora entra a questão do liame jurídico. Tem que ter defesa, tem que abrir o espaço para defesa, e aí a demanda realmente pode ir um pouco além da expectativa, demorar bastante. Mas eu quero registrar que nós, a Comissão de Urbanismo, vamos fazer um levantamento, questionar a Secretaria de Assistência Social e, sobretudo, a Caixa Econômica, para que, além dos contratos que eu pretendo buscar, a questão da garantia da execução das obras, que nós discutimos aqui, das ruas, da própria residência, alvenaria, vamos questionar também essa questão da reintegração dos imóveis que estão abandonados. Devolvo a palavra.
Também, pela ordem e liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu quero apenas, primeiro, fortalecer as palavras do vereador Jean Carlos e direcionar também para o rumo correto. Nós temos que dividir as coisas. A competência da prefeitura, da administração e dos vereadores até então é fazer a doação da área, buscar o recurso e fazer a triagem. Depois da triagem feita, a questão do contrato compete à Caixa Econômica Federal. A questão do uso do imóvel compete à fiscalização da Caixa Econômica Federal. A administração municipal não tem absolutamente nada a ver com isso. A Secretaria de Assistência Social não tem absolutamente nada a ver com isso. Se a Caixa Econômica não está tendo competência para administrar os seus recursos e os seus empréstimos, porque o empréstimo não foi feito com a Prefeitura, o empréstimo foi feito com a Caixa Econômica Federal. Então, compete à Caixa Econômica Federal saber se quem está morando naquele imóvel é verdadeiramente a pessoa que assinou o contrato. A Caixa é que tem que fiscalizar isso. Então, nós temos que tomar cuidado para a gente, por exemplo, não manchar uma imagem tão bonita que é esse trabalho de acabar com o déficit público na nossa cidade. O ser humano, de uma forma geral, todo ser humano, ele quer levar vantagem em tudo. Né? Déficit habitacional, desculpa. Então, todo ser humano quer levar vantagem em tudo. Esse negócio do filho e da mãe, isso aí vai acontecer desde os primórdios, acontece. Né? Não vamos ser nós que vamos resolver esse problema aí, não. Agora, nós não podemos atribuir culpas, por exemplo, a quem não tem. A Secretaria de Assistência Social tem feito um trabalho fantástico. O Chico Rosa é um homem, acima de tudo, idôneo e cobra da sua equipe todo o tempo idoneidade. Da mesma forma, é cobrado dele, por parte do prefeito, lisura nas ações que é feita ali na Secretaria de Assistência Social. Acredito que a nossa comissão de habitação, o vereador Jean, tem sim, tem um papel importante de cobrar, vereador Jean, da Caixa Econômica Federal, fazer esse levantamento, mas ir na Caixa Econômica fazer com que a Caixa cumpra com o seu papel. Prefeitura não tem nada com isso. Assistência Social não tem nada com isso. Então, eu queria deixar bem claro isso aí, para que a gente não desvie o nosso discurso e distribuindo aí culpas a quem não tem. Mas só para contribuir e aumentar ainda o meu discurso que eu fiz hoje com relação à CELG, senhor presidente, eu quero dizer também que eu recebi uma ligação aqui de um funcionário da CELG, pessoa de meu relacionamento também, que me deu informação extremamente importante, como diz o Pedrinho em Porto Rico. Nesse período de seca, seria o período em que a CELG deveria estar fazendo manutenção, não só nas árvores, mas em toda a rede. E, infelizmente, isso não está sendo feito. E aí, como as reclamações não são tão grandes nesse período, porque não é um período chuvoso, então passa despercebido. Quando chega o período das águas, aí não tem como fazer a manutenção, aí as reclamações aumentam e os problemas também aumentam. Portanto, é mais uma deficiência, é mais uma incoerência, é mais uma incompetência, é mais um descaso que a direção da CELG está dedicando à cidade de Anápolis, e nós vamos combater isso aqui com veemência, embora em outrora não houve sucesso, mas nós vamos, mesmo assim, continuar firmes, lutando e brigando, e buscando a solução e fazendo com que aqueles que são responsáveis e que têm um compromisso a ser assumido e tem que ser cumprido, nós estaremos lutando e cobrando deles e mostrando para a comunidade que esse é nosso papel. Aqui, como o vereador Mauro diz, nós temos aqui a tribuna para falar, temos o microfone para falar, temos a imprensa para que nos dá suporte, que aí também eu falo da mesma forma que o vereador Mauro. A imprensa de Anápolis, de uma forma específica, a Rádio Manchester, a Rádio São Francisco e a Rádio Imprensa têm tido um papel importantíssimo na cobrança, não só de todos os governos de uma forma geral. Então, a contribuição da imprensa tem sido muito importante para nós, e inclusive divulgando aquilo que nós aqui falamos também, auxiliando-nos aí na tribuna e naquilo que nós divulgamos. Portanto, eu quero reafirmar a nossa luta, solicitar que todos os vereadores empenham juntamente conosco, que todos nós falamos a mesma língua, na busca de que a CELG, a Saneago, a Polícia Civil, a Polícia Militar, ou seja, o DETRAN, todos os órgãos do governo, possam cumprir com aquilo que ele se propôs a cumprir por ocasião das campanhas eleitorais. Devolvo a palavra.
Ainda pela ordem, uso da palavra pela ordem, com a liderança do PTN, vereador Glenn Martins.
Obrigado, senhor presidente. Só levantar, não ficar de fora da questão das casinhas, das casas, né? Fala casinhas de modo pequeno, mas são casas que vêm trazer a dignidade e resgatar a esperança de muita gente. Nós tivemos o último, na inauguração lá do Nova Aliança, uma pessoa, amiga minha, que ganhou a casa, ela me ligou, tinha que mudar urgentemente, porque estava começando a invadir as casas, lá o residencial já. Inclusive, a gente até ajudamos ela, ela foi para lá, que ela ganhou a casa e estavam invadindo outras casas. Isso, a competência, igual já foi dito, não é do Chico Rosa. O Chico Rosa tem feito um trabalho muito bem feito, o prefeito tem feito esse trabalho de casas, que é um dos melhores do Brasil. Anápolis está crescendo muito nesse déficit habitacional, tem diminuído bastante. Então, a gente tem que ver de quem tem que cobrar, porque é notório, todos os residenciais, esse problema de invasão, ter que chamar a polícia, sair a força. As pessoas que precisam, elas vão lá. Então, tem que ver antes, fazer esse estudo mais rápido, para quando inaugurar, já entregar para todos, para não acontecer isso, que é complicado. Outro assunto também que eu quero, que eu fiz a questão de usar pela liderança, senhor presidente, é essa ida nossa em Brasília amanhã, nessa manifestação. Nesse feriado passado, terminou no domingo, gostaria também de parabenizar a missionária Leandra pelo 40º CONUFAD, o Encontro das Mulheres da Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, ali na igreja matriz, na próxima São Isabel ali. Então, foi um evento de grandiosidade, onde muitas pessoas foram reunidas de várias cidades. E nesse evento, o pastor Clarimundo, que é o presidente das Assembleias de Deus, aqui no Ministério de Anápolis, fez um apelo para estar indo em Brasília nessa manifestação. Vai sair ônibus de várias cidades aqui próximas a Anápolis, até mais longe, e não é difícil. Ficaria difícil para a gente. Anápolis, bem próximo a Brasília, não está indo. Então,
organizamos, vai sair em torno de 12 ônibus, de 10 a 12 ônibus ali em Anápolis, vai sair 11 horas na porta da igreja da Matriz, em sentido a Brasília, com essa manifestação. Então, nós estaremos lá amanhã, senhor presidente, apoiando essa manifestação. É a Frente Parlamentar Católica, a Frente Parlamentar Evangélica lá de Brasília, lá, vai estar com esse evento em prol da família tradicional. Então estaremos lá, o pastor Ederson já usou a palavra, disse, parece que o Weber e outros vereadores também vão. Então, só estamos dizendo que nós estaremos ali, uma manifestação pacífica, Miriam, em prol da mãe, pai e filhos, ou seja, a família que está sendo alvo de tudo aí. Então estaremos ali fazendo essa manifestação. E devolvo a palavra, senhor presidente.
Apenas lembrando aos pares que eu estou vendo aqui vários vereadores se mobilizando para ir a Brasília amanhã, sem dúvida nenhuma, manifestação importante, mas lembrando que nós temos a nossa sessão ordinária de amanhã. Precisamos garantir o quórum aqui de pelo menos 12 vereadores. Então, aqueles que permanecerem na cidade, que já fiquem cientes que nós temos alguns desfalques aqui amanhã. Ainda na uso da palavra pela ordem, vereadora Miriam Garcia, em substituição ao líder do PSDB, Fernando Cunha.
Tá, obrigada. Mas só esse ano, outro ano sou eu, viu, presidente? Nós revezamos, nós somos amigáveis. Presidente, eu gostaria de parabenizar de antemão, antes mesmo de acontecer, ao vereador Grêmio, a todos da Assembleia de Deus, a todos os irmãos evangélicos que vão estar nessa caminhada. Eu acho que é importantíssimo nós apoiarmos a família. Quando a família se torna algo cada dia mais forte no nosso país, o amor dos pais pelos filhos, com certeza nós vamos discutir menos problemas com drogas, nós vamos discutir muitos outros menos, nós vamos ter uma sociedade mais justa, mais calma, que queira verdadeiramente o progresso. Isso aí a gente não tem dúvida. Então quero parabenizar a todos que vão participar desse evento lá em Brasília, sejam católicos, sejam evangélicos, os meus parabéns. Bom, presidente, nós estávamos falando, eu vou retornar ao problema das casas populares que estão distribuídas no nosso município. Muitas vezes, eu vou falar do que eu vi. Quando eu fui ao Copacabana, teve um dia que eu cheguei lá, há mais de ano, logo após as entregas, tinha placas de venda. Eu vi placas de venda, sabe? Você põe uma faixa, vende-se essa casa. Eu acho um absurdo. Eu conheço vidas, eu conheço famílias de crianças pequenas que lutam com dificuldade, moram num lugar difícil, que não tem a sua casinha, que aquela pessoa que ganhou está vendendo. Eu conheço pessoas que ganharam e não quiseram mudar. E eu não estou nem falando de fraude, foi fraude na secretaria. A pessoa não fez fraude, ela ganhou e não quis mudar. Abandonou as casas. Olha, então eu acho que nessa avaliação, muita coisa, eu já conversei várias vezes com o Chico Rosa, eu liguei para o Chico Rosa, que eu fiquei revoltada de ver placa de vende-se lá nas casas no dia, dei o endereço das casas que estavam com placas, mas é alguma coisa que quando as chaves são entregues, foge da alçada da prefeitura. É a primeira avaliação que é feita aqui na Prefeitura Municipal. Depois das outras avaliações, você manda as documentações para Brasília. Muita gente fala assim, ai, minha documentação não voltou, aconteceu isso, aconteceu aquilo, babama, não voltou, faz 180. Mas está na Caixa Econômica Federal. A única coisa que, às vezes, o Maurício, ele age com muita educação quando as pessoas nos questionam e nós questionamos a eles, que nós somos repassadores, na verdade. A pessoa vem no nosso gabinete, nós ligamos, e fala, olha, Miriam, eu só sei que essa pessoa vai. Verdadeiramente, a documentação foi entregue na Caixa Econômica Federal, outras que foram entregues depois já retornaram e eu não sei por que essa não voltou. A prefeitura, ela não tem como puxar para trás. Não estou defendendo a prefeitura, não estou defendendo o prefeito. Eu estou falando a verdade do que eu conheço. Hã? É vero. Mas é isso mesmo, um procedimento. Então, depois você entrega para lá. Então, muita coisa, quando fica na alçada da Caixa Econômica Federal, tem que haver um dispositivo que começou a ser formatado agora, que eles fazem cadastro único. As pessoas participarem no cadastro único. Aquele tem Bolsa Família, tem um meio caminho andado para conseguir esse benefício. Fazem parte de um cadastro. Se nós não fizermos cadastro único, eu acho que caridade mal feita é burrice, né? É jogar dinheiro fora. Eu conheço vidas, eu conheço famílias que ganharam num bairro aqui, venderam, ganharam outra, venderam e ganharam uma terceira área. E foram morar numa área de risco e ganharam de novo. Eu conheço. eu não vou falar nomes aqui, porque não me compete. Eu, na verdade, eu não entendo como essas pessoas conseguem ganhar tanto, a família toda delas, todo mundo ganha. E não sei como, não vou abrir precedente, mas ganha. Então, existem algumas coisas. Então, ó, nós temos que fazer o cadastro único. Aquela família que recebeu esse benefício de uma casa, que se quiser vender, se fizer alguma coisa que a Caixa não consiga descobrir, que não seja feita uma casa, dou uma casa no nome do marido e outra no nome da esposa. Vai ganhar uma segunda no nome da esposa. Que nesse cadastro único, preserve, que se possa ajudar verdadeiramente, verdadeiramente, aquele que precisa. Aquele que tem criança pequena, aquelas pessoas de idade. O idoso hoje, ele não tem filho menor. Mas ele, muitos idosos, nós estamos vendo, eu queria até parabenizar ao doutor Manuel Vanderick, que está trabalhando na delegacia do idoso, ele está resgatando vidas. Nós temos idosos vivendo subhumanamente, sabe, jogados. E os idosos também precisam dessas casas populares. Independente das crianças, aqueles que têm criança precisam, tem que ter prioridade. E os idosos também têm que ter essa faixa de prioridade. Eu quero até conversar isso, discutir sobre essa faixa de prioridade para a pessoa idosa. Ela precisa ter um lar e ela não está sendo abrangida porque, às vezes, prefere aqueles que têm crianças menores. Então, é muita coisa para ser discutida. Quero parabenizar o Chico Rosa, coitado, ele tem boa vontade. Nós sempre que levamos denúncia a ele, eles nos dão a resposta. Às vezes a resposta não é a que eu quero ouvir e nem a que a pessoa precisa, mas é a que ele consegue. Então, muita coisa está na mão da Caixa Econômica Federal e tem que ter agilidade de ação. No nosso país, nós não temos agilidade. Invadir uma casa não é sua, tira no dia de amanhã. Vai tirar, vai fazer processo, vai ficar um ano. Nós temos que ter agilidade, parar com a burocracia no nosso país. Obrigada, presidente.
Para uso da palavra pela ordem, liderança do PSC, vereador Ederson Lopes. Na realidade, em substituição ao líder, Gerry.
Senhor presidente, na verdade eu quero também entrar nesse assunto aí do projeto Minha Casa Minha Vida, realmente reconhecendo o grande trabalho que a Secretaria de Desenvolvimento Social tem feito no cadastro. Esse cadastro único, o CAD único, tem sido feito. A partir de agora, a partir de já há algum tempo, é isso que tem sido feito. Só que eu quero aqui levantar essa questão da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, ela tem que agir com relação a isso, porque o nome que fica manchado é o da Prefeitura. A responsabilidade é da Caixa, de ir lá averiguar, a responsabilidade de ir lá saber quem vendeu casa, quem não vendeu, quem está alugando, porque muitas casas estão sendo alugadas. O exemplo melhor é o Copacabana, que é o primeiro que foi entregue. Então é só ir no Copacabana que vai saber. Se nós, vereadores, quisermos amanhã, irmos lá no Copacabana e nos dividimos lá, nós vamos fazer a triagem um dia. Então, a Caixa Econômica Federal ela tem que fazer algo, porque está manchando o nome da Prefeitura e dos vereadores também, porque eles acham que os vereadores é que dão casa, é os vereadores é que ajeitam, que organizam. Então, o poder público ele fica manchado por causa da incompetência nessa questão da Caixa Econômica Federal. Então, ela tem que fazer algo, ela tem que ir lá no... Vamos colocar o Copacabana em primeiro momento, que é o mais antigo, que foi entregue antes. Vá lá no Copacabana, faça a vistoria, faça a fiscalização, identifique quem vendeu casa, identifique quem está alugando casa, acabou, perdeu. Porque existe uma grande lista de espera. Milhares, milhares de pessoas estão na lista de espera, esperando a sua casa, e eles ficam sabendo de notícias de pessoas que venderam casa e que não precisam, e isso mancha o poder público. Então nós queremos que alguém da prefeitura, nós como vereadores, nós estamos aqui fazendo nosso papel, que é dar voz a população que nos elegeu. Mas que alguém da prefeitura, alguém que é de competência da prefeitura, possa cobrar da Caixa Econômica Federal essa fiscalização. E sobre a central de triagem da CELG, que foi transferida para Goiânia, eu conheço pessoas que, quando foi transferido, essas pessoas receberam, que moram em Anápolis, que trabalhavam em Anápolis na central de atendimento da CELG, e quando foram para Goiânia, essas pessoas receberam a promessa de uma ajuda de custo, devido ao transporte que elas iam ter, o custo, para ir para Goiânia. Só que essa ajuda de custo ela foi cortada. Então as pessoas de Anápolis, que passaram no concurso, que trabalharam na CELG em Anápolis, foram transferidas para Goiânia e não recebem mais a ajuda de custo que elas receberam somente no início, quando essa central de atendimento foi transferida para Goiânia. Então é mais um dos vários casos de descaso da CELG com a cidade de Anápolis, na verdade com o Estado. E para encerrar a minha fala, senhor presidente, vieram me procurar aqui com relação à mobilização amanhã em Brasília. Não é uma mobilização somente de evangélicos. Inclusive, a CNBB, né, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela também está envolvida. Então, é uma mobilização pela família, não é uma mobilização somente de evangélicos. E eu disse o PSC, que é o meu partido, é o partido da família, e me perguntaram, e é sim, é o partido do deputado Marco Feliciano, que foi eleito legitimamente como presidente da Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional. E que, inclusive, vereador Jackson Charles, vai estar sábado aqui em Anápolis, lá no Feirão da Jaiara, e o senhor é nosso convidado para estar com a gente lá. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também, a uso da palavra pela ordem, liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, eu acho que nós devemos, nós vereadores, juntamente com a mesa da direção dessa Casa de Leis, a gente fazer um manifesto, já que tem manifestos aí, diversos manifestos, né? Manifesta a Caixa Econômica para fiscalizar mais isso. A gente, todos nós, fazer um abaixo-assinado e ir lá na Caixa Econômica e pedir essa fiscalização. Mas sobre a pessoa ganhar a casa duas, três vezes, o João Alves ganhou muitas vezes na loteria. Então, às vezes, a pessoa pode ter ganhado também na sorte e ganhado outra casa, né? Infelizmente, é isso. A vida passa e as pessoas, às vezes, podem ter outra oportunidade de ganhar outra casa, né? Então, o problema é esse. Agora, nós podemos fazer aqui, Jackson, um manifesto e ir lá na Caixa Econômica, já que nós estamos isentando a prefeitura de qualquer fiscalização, que eu acho que tem que ser os dois juntos, né? Pegamos a prefeitura, quem é o Chico Rosa, e mais a Caixa Econômica, as providências lá no Copacabana e todos os locais da cidade onde tiver as moradias. Os problemas teriam que vir mesmo, porque são muitas moradias, viu, Fernandinho? São muitas moradias. Então, os problemas são surgindo normalmente. Eu acho que não tem nada fora do comum, não. Isso é, o povo é assim mesmo. Cada um quer ganhar mais. É entendido isso tranquilamente. Eu acho que nós estamos botando muita água dentro de um copo só por causa de pouca coisa. Acho que nós temos é que ajudar a Caixa Econômica a ajudar a fiscalizar, cobrar dela. Porque o vereador está aqui é para cobrar. E vamos cobrar da Caixa Econômica. Obrigado, presidente.
Vou passar a palavra para o secretário para a leitura de projetos, para a votação de projetos, mas antes informo aos pares aquele compromisso que nós fizemos no gabinete do prefeito por ocasião daquela reunião que nós tivemos lá, de ir até o IFG entregar em mãos a lei da doação da área, o projeto que foi aprovado nessa casa e agora é lei de doação da área. O prefeito convida os pares para que seja feito na terça-feira, dia 11/6, às 10 horas da manhã. Depois nós estaremos passando aviso aí aos gabinetes, mas já fica aí o aviso, já pré-agendado para na terça-feira, dia 11/6, 10 horas. Palavra com o ilustre secretário.
Projeto em segunda votação, número 52/2013, do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre normas preventivas ao abandono involuntário de menores no interior dos veículos no estacionamento do município de Anápolis e outras providências. As comissões favoráveis.
Segunda? Em segunda votação, com pareceres favoráveis, o projeto está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Em primeira votação, projeto do vereador Pedro Carneiro da Ponte, que autoriza a Prefeitura Municipal a garantir vagas em creche para crianças em idade compatível. Vereador, não se encontra presente, senhor presidente.
Adiada a discussão, porque o vereador não se encontra presente.
Processo número 68/2013 do vereador Pedro Mariano e 69/2013 do vereador Pedro Mariano, solicitação de vista do vereador Gerri.
Vista concedida ao vereador Gerri.
Votação de requerimentos. Requerimento do vereador Frevo Dair, requer ao órgão competente, reforma na Praça João Miranda da Silva, na Rua Oscar Niemeyer, setor Bandeira.
Requerimento está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jackson Charles, requer a inclusão no programa Reluz, com a respectiva troca de lâmpadas e braços, do bairro Bom Clima.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jackson Charles, requer ao órgão competente a construção de uma creche e de uma escola no bairro Bom Clima.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jackson Charles, requerendo a Secretaria Municipal de Saúde que seja lotado médicos para o posto de saúde residencial Vitor Braga.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jackson Charles, requerendo da Procuradoria-Geral do Município, legalização de imóveis da invasão da Avenida Ferroviária e Rua Maria Gonçalves de Souza, no setor sul.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer a CMTT, instalação de um redutor de velocidade nas proximidades do cruzamento das ruas Miguel Rodrigues com a Rua 6, bairro João Luiz de Oliveira.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer ao órgão competente, serviço de taburacos no bairro Frei Eustáquio.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer ao órgão competente, serviço de taburacos em Vida Chavantina, quadra 25, lote 1, e Rua Peru, quadra 25, lote 3, ambos Jardim das Américas, primeira etapa.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer a CMTT, implantação da sinalização horizontal adequada na Vila Esperança.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jackson Charles, requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente a construção de uma praça de lazer em área pública situada na Avenida Alameda Branca, Alameda Santa Branca, bairro Bom Clima.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do Sargento Pereira Júnior, requerendo ao órgão competente, galeria de águas pluviais em Brianápolis.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Jean Carlos, requer ao órgão competente, recapeamento em toda a malha viária do bairro Bom Sucesso.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Jean Carlos, requer a CMTT, a revitalização da Avenida João Pinheiro, com estreitamento das calçadas para aumentar a largura do leito da via.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Pauta esgotada, senhor presidente.
Com a pauta esgotada, encerro a ordem do dia. Abro para as comunicações parlamentares.
Comunicando.
Comunicação, vereador Gerri.
Senhor presidente, quero comunicar aqui a inauguração do Senfor. Mais uma unidade profissionalizante que está sendo inaugurada amanhã, dia 5, às 9 horas, lá no Recanto do Sol, Parque Residencial das Flores. É um polo construído com recursos do governo federal, via Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que oferece diversos cursos gratuitos com vista à inserção no mercado de trabalho, senhor presidente. A Prefeitura conta com a parceria do Sistema FIEG, SESI e SENAI, responsável pelo projeto político-pedagógico dos cursos de formação, que é o SENFOR, Polo Recanto do Sol. Começa a funcionar com 3 turnos, com os recursos, com os cursos de corte e costura industrial, modelagem industrial e alimentador de linha de produção. Na próxima semana inicia-se a turma para qualificação de pedreiros. Para julho estão previstos outros cursos, entre eles de assentamento de piso, eletricista predial, mecânico e mecânico de automóvel. O SESI também vai oferecer no local cursos de curta duração, de acordo com a demanda da região. E vale lembrar que está sendo implantada, senhor presidente, lá na região, no Senfor, o curso do EJA, que vem dar condição para as pessoas que não conseguiram concluir o segundo grau, então vai poder voltar a estudar e fazer esse curso do EJA. O Senfor, Polo Recanto do Sol, dispõe de 4 salas de aulas, mas uma delas será utilizada para a implantação do programa de incubação de empresas, afirma o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Ayr Ganzaroli. Ele destaca que qualquer pessoa da comunidade pode fazer os cursos. Nosso objetivo é dar a todos a oportunidade de se qualificar. Esse é o terceiro polo centro de formação profissional. inaugurado pela Prefeitura de Anápolis. As outras duas unidades no setor industrial Munir Calixto, inaugurado em março desse ano. E no Filósofo Machado, que já está em funcionamento desde 2010. A implantação do Senforce integra a política de investimento em capacitação profissional desenvolvida pela Prefeitura de Anápolis. Portanto, esse uma das atitudes do prefeito Antônio Gomide, também em parceria com o governo federal, de dar qualificação para os nossos jovens e adultos. Senhor presidente, eu quero comunicar ainda e parabenizar pelo trabalho do diretor Valeriano, do PROCON, através do requerimento que eu fiz, onde nós pedimos que fosse feita a fiscalização nas agências bancárias e instituições financeiras para detectar se a lei federal que obriga a criação, a implantação de caixas eletrônicos adaptados às pessoas com deficiência física, estivesse funcionando nas agências bancárias aqui do nosso município. E três bancos foram notificados e autuados. E então, daí o motivo para a gente parabenizar o Valeriano do PROCON, né, que prontamente atendeu o meu requerimento e fez essa fiscalização, notando então que algumas agências não estavam cumprindo a lei. E acredito que, num curto espaço de tempo, essas agagências estarão, então, já atendendo essas pessoas que tenha algum problema físico, que não tenha condição de usar um caixa normal. Então, é o que eu tinha no momento, senhor presidente.
Também, para fazer a palavra nas comunicações, vereadora Dinamélia Rabelo.
Obrigado, senhor presidente. Só para dizer que ontem, às 19 horas, a bancada do PT nessa casa reuniu com o deputado Rubens Ottoni na região do Calistópolis, ali São Joaquim, Vila Mariana. E nesta reunião nós conversamos com várias lideranças ali daquela região, mostrando a eles tudo que a nossa administração já levou para aquela região. Então, a começar do IFET, escola, creche, a duplicação ali da Pedro Ludovico. Então, foi um encontro proveitoso e salutar. Devolvo a palavra.
Também nas comunicações, palavra com o vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente eu quero deixar aqui a despedida do nosso presidente lá do Abrigo dos Velhos, o Arnen Geraldes, que fez um bom trabalho durante 4 anos no Abrigo dos Velhos ali do Jundiaí, com mais de 60 velhos lá direto internados, sempre lá com a gente, o maior carinho do mundo. Doutor Arnen Geraldes é um advogado, contador, permaneceu lá por mais de 4 anos fazendo esse belo trabalho. Eu queria dar os parabéns a ele e toda a sua equipe lá do Abrigo dos Velhos. E assumiu, nessa segunda-feira, o nosso colega até aqui da Prefeitura, o Batista Lacerda, que é o novo presidente do Abrigo dos Velhos de Anápolis, dos mais antigos, de 1933, né, que faz um bom trabalho na cidade, administrado pela maçonaria anapolina. Então eu queria dar os parabéns ao nosso colega Batista Lacerda e deixar um respeito muito grande ao nosso querido Arnen Geraldes, que fez um grande trabalho naquela entidade lá, no Abrigo dos Velhos, cuidando diretamente daquelas pessoas que sempre são abandonadas no fim de carreira. Então, a gente sabe que é complicada a vida depois que passa a certa idade. Então, os velhos estão lá sempre bem tratados e o Arne fez um grande trabalho. Quero dar os parabéns para ele, que Deus ilumine a vida dele daqui para frente, porque fez um grande trabalho. E o Batista Lacerda, que já é colega nosso aqui da Prefeitura, assume a partir de segunda-feira, agora já é o novo presidente. É só, presidente. Obrigado.
Também está inscrito o vereador Glenn Martins para uso da palavra nas comunicações, mas antes, apenas dar uma informação aqui aos pares. No dia 21/6, consta aí o agendamento de uma sessão solene para a outorga de título de cidadania à ministra Delaide Alves Miranda. a pedido da própria ministra, alegando motivos particulares, ela pede que seja feita essa homenagem, essa entrega do título de cidadania no dia 30/8. Então, acabamos de receber a notícia que a própria homenageada pede aí para adiar essa solenidade para o dia 30/8. Palavra com o vereador Gleimo Martins, nas comunicações.
Senhor presidente, só comunicar que nesse último dia, domingo, dia 2, estava agendado o ônibus Saúde em Movimento na região do Polo Centro, o qual o ônibus a gente vem trazendo ele há 4 anos consecutivos, iniciamos na Alexandrina. A última vez esteve lá na Jaiara, que o Paulo de Lima levou, solicitou lá para fazer os exames lá, onde vem atendendo em torno de 600, 700 pessoas, 500, depende o pessoal. Então, nesse domingo último não pôde acontecer, devido ao ônibus estar vindo de Itaúsu, quebrou em Itaúsu, não conseguiu chegar a tempo e foi agendado para domingo agora. Então, domingo agora, o ônibus estará lá no Polo Centro, na rua Colônia Libanesa, 456, lote 14, esquina com o cantor Senhorzinho, próxima à escola Pedro Nunes Moreira, aonde está ali fazendo os exames, realizando exames, exames com dificuldade de acesso na rede, exames de ultrassonografia de abdômen superior, ultrassonografia da próstata, pélvica, mama, endovaginal, eletrocardiograma e para a gestante aquela 4D, com a gravação do bebê, totalmente gratuito. É um trabalho que através do Lions Club, LBV, através do ônibus Saúde em Movimento, que anda todo o estado fazendo esse trabalho. E a nossa cidade tem sido agraciada com esse ônibus em várias regiões da cidade, na Alexandrina, na Jaiara, no Industrial e agora no Polo Centro. Então fica aí o convite para todas as pessoas que precisarem fazer os exames. E observação, a ultrassonografia de abdômen tem que ser em jejum e as senhas serão entregues às 7 horas da manhã. Então é importante chegar lá 7 horas. Não precisa madrugar. Estando lá 7 horas para pegar a senha, quem estiver lá, todos pegar a senha vai ser atendido. É um trabalho muito bem feito, muito bem realizado pelo Dr. Jorge. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda está franqueada a palavra nas comunicações. Não havendo mais inscrições e nenhum outro assunto a ser tratado sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convoco outra para amanhã em horário regimental. Boa tarde a todos.